Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 282, O Propósito da Alma. Continuamos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, estamos agora na questão 534. Meu nome é Carlos Luiz. Bem, aqui a gente já está quase terminando esse item da parte 2, né, a influência dos Espíritos na nossa vida. Kardec vai perguntar algo que toca, talvez, na questão do ponto de vista pessoal mais importante que nós temos. Vamos lá. Quando obstáculos parecem vir fatalmente a se opor aos nossos projetos, isso se daria por influência de algum espírito? Quer dizer, Kardec está tentando aqui entender a vida cotidiana, o nosso dia a dia, né? As coisas que acontecem, várias situações, e entender como é que a gente compreende essas situações que todos nós vivenciamos em relação à vida espiritual, né? Então, às vezes, a gente tem um projeto, né? Isso vai acontecer em grau variado, mas acontece com todo mundo. Às vezes, a gente tem um projeto e só aparece obstáculo, tudo parece que conspira contra. Quando isso acontece é o quê? É influência espiritual? Não tem nada a ver com espírito? É isso que ele está perguntando. Em parte, sim, em parte não. O que que é isso? Né? Por que que em determinados projetos da nossa vida, toda hora aparecem fatalmente, né? Toda hora uma barreira, toda hora uma barreira, toda hora uma barreira. Resposta. Olha como os espíritos, eles estão sempre dizendo o seguinte: cada caso é um caso, avalie a situação específica. Nós não podemos dar uma regra simples e geral para analisar o cotidiano humano, né? Eu reforço isso porque a gente vê muita gente dando regras que, pelo amor de Deus, né, serve para um caso, para o outro é o oposto. E aqui os espíritos têm todo esse cuidado, né? O que é que eles vão dizer? Algumas vezes, por influência dos espíritos. Então, às vezes você quer uma coisa e tem espírito que se obstina ali em bloquear aquele projeto. De outras vezes, e mais frequentemente, é porque procedeis mal. Quer dizer, você não age de forma adequada. Vamos tentar entender o que é que eles estão dizendo assim. Esses obstáculos que aparecem no projeto de vocês pode ter a mão espiritual, mas o ponto mais importante a destacar é que vocês não agem corretamente. Vamos ver como. A posição e o caráter influem muito. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com o quê? Né? Posição e caráter influem muito. Mas um pouquinho na frente vai ficar claro. Vamos lá. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos não são responsáveis por isso. Vós é que sois o vosso próprio mau gênio. Legal, né, essa frase? Quer dizer, o que ele está dizendo é: o teu obsessor é tu. É isso que ele está dizendo. Tu é o teu próprio obsessor. Como é uma questão que ficou uma frase meio solta, a gente vai pegar aqui rapidamente uma outra tradução. Ó, a tradução agora do Herculano Pires, ele vai dizer a mesma coisa: a posição e o caráter influem muito, ponto. Então, é isso mesmo, né? Não estamos aí diante de, provavelmente não estamos aí diante de uma de tradução. Vimos duas traduções, são idênticas. O que é que ele está dizendo aqui? Muitas vezes a nossa vida não anda, a nossa vida engancha, aparece sempre travas. Porque nós não estamos seguindo o nosso caminho. Daí o título, O Propósito da Alma. Todos nós temos uma missão reencarnatória. Ou encarnatória, né? Temos uma missão para essa encarnação atual. Todos nós temos talentos. Não existe espírito na Terra que não tenha talento. É impossível. que não tenham capacidades específicas. É impossível. Eu posso até discutir com você se uma planta, se um coqueiro vai ter talento específico ou não. É uma outra discussão. Talvez até tenha, porque tem alguns diferenciais, né? Um tem uma água mais doce, um coqueiro é outra coisa. Mas aí tudo bem. Ser humano não se discute. Todos nós já estamos num estágio tal de evolução. Nós já investimos aí milênios e milênios no nosso aprendizado, que não tem como um ser humano hoje da Terra não ter talentos específicos, não ter aprendido coisas preciosas. Não existe isso. Então, considerando esse fato, nós podemos dizer que todos nós temos tarefas importantes e que só nós podemos fazer, porque elas estão de acordo com o nosso talento. Importante a gente compreender essa realidade, porque essa é a estrutura do universo. Quer dizer, existem tarefas que você é a pessoa para fazer. Se vier um espírito mais evoluído, não dá certo. Né? Pegando aqui um exemplo, você pega, sei lá, um grande, pega Allan Kardec, né? É um exemplo, tá certo? É um exemplo com todo respeito, gente, pelo amor de Deus. Pega Allan Kardec e de repente ele é teletransportado, ele está lá no século XIX na França e tal, ele é teletransportado para o meio da Amazônia. E ele está perdido. Ou ele foi numa excursão e se perdeu lá, foi fazer uma pesquisa e está lá no meio da Amazônia, está perdido, vai morrer, provavelmente. Então ele encontra um índio. E o índio consegue com toda facilidade conduzi-lo ao acampamento que ele estava. Ele saiu pesquisando plantas e se perdeu. Quer dizer, esse saber específico, o índio sabe mais do que ele. Entendeu como é curiosa a criação? Então tem coisas que mesmo sendo atrasado, você vai poder fazer melhor. Isso é bonito porque mostra que Deus não desvaloriza ninguém. Há uma tarefa que é tua, é isso que eu estou dizendo, e que você vai fazer melhor até do que um espírito superior, no teu, como diz aqui, né? No teu caminho. Né? Mas se você inventa de fazer outra coisa, você vai fazer besteira. E aí nem você faz aquilo que você poderia fazer muito bem feito, e você vai viver, né, como se diz, tacando a cara contra o muro. Porque vai estar sempre ali aquela coisa travada. Então, descobrir o propósito da alma, o objetivo da encarnação, é algo extraordinariamente importante, porque, como diz aqui, se você não sabe isso, você vai se tornar o teu próprio obsessor. Porque tu vai se guiar pelo um caminho errado. Então, a gente vê, muitas vezes, as pessoas querendo as tarefas que têm destaque. Que isso, por motivos fúteis. E aí a pessoa deixa de fazer aquilo que é precioso, que é o projeto dela. Às vezes a pessoa vem, eu vou falar de exemplos espíritos, mas serve para todas as profissões também, para trabalhos voluntários, para tudo. Né? Às vezes a pessoa vem com a tarefa de ser médium. Na época de Kardec, guiado por Kardec, médium não aparecia, gente. Médium tinha uma tarefa discreta, porque ele é médium, a ideia não é dele. Ele está se vindo como intermediário. Então, essa é a posição correta. Então, vai ter muito medo da codificação que você não sabe nem quem é. Algumas pessoas estão abnegadamente aí dedicando, às vezes, anos de pesquisa para descobrir o nome, a certidão de nascimento, porque simplesmente Kardec não mostrou. Outros, ele colocava o nome aqui ou ali, para efeito de estudo. Procura o nome de um médium nas principais obras de Kardec. Procura o nome de um médium em O Livro dos Espíritos. Não tem um. Então, o que acontece? Hoje a pessoa veio com a tarefa de ser médium. Mas como o movimento espírita está distorcido e tem muito falso profeta, se criou a ideia da mediunidade fama. Se criou a ideia da mediunidade palestrante. E aí a gente entra numa área muito esquisita, muito. Quem quiser ver isso, vai ver lá o Apocalipse 3, né? O programa 3 da série Apocalipse, a gente fala disso. Então, porque realmente é uma questão apocalíptica, no sentido mais sério do termo. Então, o que acontece? O indivíduo que veio para fazer um ótimo trabalho mediúnico, para não aparecer, para se dedicar àquilo ali, ele resolve, porque é muito médium, ser muito palestrante. Aí ele vai ser palestrante famoso, porque é o modelo do falso profeta. Então, assim, aí o que acontece? Lá vai ele se meter com outra coisa. É óbvio que vai dar um nó. A coisa não vai acontecer como devia. É uma reestruturação que vai complicar muito. Então, ele ia fazer 10 na área mediúnica, vai fazer 2, 3, porque vai estar se exibindo. Se exibir exige tempo, né? E vai ser famoso. E isso e aquilo. Quem foi que desviou ele? Foi ele. E aí vai aparecer uma série de... E aí vai aparecer uma série de obstáculos. E a coisa vai enganchar e não vai fluir. E aí ele vai, como ele quer ser famoso e como quem quer ser famoso quer ser vítima, né? uma das formas mais comuns hoje de se alçar a fama é ser vítima de imensas perseguições, é uma das técnicas, ele vai usar esse desconcerto que ele criou, porque fugiu do caminho dele, e vai dizer que é um grande perseguido pelas trevas. Quando, na verdade, a grande treva que persegue ele é o desejo íntimo dele de ser famoso. É apenas um exemplo. Há alguns indivíduos que vão querer, eu estou pegando exemplo solto, ah, eu quero ser médico, não tem nada a ver com o planejamento espiritual dele. Né? Mas médico é famoso também, médico tem um destaque social, então ele quer ser doutor. Mas não tem nada a ver, o talento dele é outro. Ele é inteligente, mas ele seria muito melhor. Então ele vai ter uma vida toda enganchada nisso, não vai ter satisfação íntima. Não vai ter uma paixão elevada pelaquilo. E aí ele deixa de ser um excelente arquiteto, um excelente engenheiro, um excelente isso ou aquilo, porque ele vai ser médico. Então, muitas vezes, a gente tem que desconfiar. Quando começa a aparecer obstáculo demais, a gente tem que se perguntar. São obstáculos naturais da tarefa ou eu estou me desviando? E aí a gente agora vai ver uma cena, o que eu vou falar é verdade. É verdade, é triste, é assustador. A grande maioria dos espíritas não sabem a sua missão encarnatória. Aí fica difícil, né, meu irmãozinho? Aí fica difícil. Aí... Como é que resolve? Se você não sabe o que tem que fazer, como é que você vai avaliar se está fazendo certo ou errado? Pêsames, pêsames. Tenta resolver do jeito que dá. Mas por que que isso acontece? Por que os espíritos não querem? Por que não pode? Negativo, gente. Os espíritos querem, podem e devem. Porque assim fizeram, inclusive, com Allan Kardec. E não foi revelaçãozinha, porque aquela cor de barra dos panos. Não, Kardec avisa para todo mundo. Isso é publicado depois. Né? Várias comunicações na Revista Espírita mostram a missão de Kardec. Então não era escondido. Por quê? Porque Kardec não está querendo ser palestrante famoso, não está querendo dar uma de iluminado. Ele quer fazer o que ele tem que fazer. É a tarefa dele, ele faz. Não tem essa coisa aí, né? Ele não estava se promovendo para sair viajando o mundo todo. Não, ele faz o que ele tem que fazer. Então, se ele tem que fazer isso, não precisa ter vergonha. É isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, a revelação da tarefa mediúnica, da tarefa espiritual, por várias vias, não só a mediúnica, porque só a mediúnica é pouco, porque o assunto é delicadíssimo, nós não temos acesso. Mas não temos acesso, sabe por quê? Porque os falsos profetas dominaram o movimento espírita. A gente não pode mais conversar com o nosso anjo da guarda. A gente não pode mais conversar com os espíritos superiores. A gente não pode mais ter informação sonambúlica. A gente não pode ter investigação sonambúlica e regressão de memória. Resultado? Não tem forma. Óbvio. Né? Cortei minha internet, desliguei meu celular. Não quero que ninguém me mande carta, não pego o correio e não abro mais e-mail. Resultado? Não tem mais informação, meu filho. Então, os ditos sábios, doutores, autoridades do movimento espírita fizeram essa grande obra. E te convenceram que tu não deve ter informação. Te convenceram a desconectar. E aí você não sabe. Paciência. A gente está trabalhando no Grupo Marco para para tentar ajudar quem quer, os poucos que têm coragem de querer. Porque a conversa geral é que não pode. Então, assim, é preciso avaliar com muita seriedade a tua missão reencarnatória, o teu propósito existencial, para que você não se torne o vosso próprio mau gênio, né? Porque aí, se você vai por outro caminho, e é muito fácil ir por outro caminho hoje, você se perde. Hoje, sequer se entende que médium não é para ser famoso. As pessoas já associam instintivamente mediunidade com fama. O que eu posso garantir para vocês é que as melhores obras psicografadas da história do movimento espírita brasileiro ou francês foram por médiuns que não estavam na fama. Quando o médium atinge a fama, a qualidade mediúnica já é alterada. Ah, mas se for necessário, vai ser um em um milhão, como dizem os espíritos. E aí ele vai ter que fazer sacrifício e, por conta da fama, abrir mão da qualidade mediúnica dele. Pega qualquer médium sério e estuda a obra dele. Se ele ficou famoso, porque a grande maioria dos médiuns sérios não ficam famosos, segundo os critérios de Allan Kardec do Espírito Verdade. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, gente, porque aí a gente vai por um outro caminho. Bem, só foi exemplos, né? A questão central é essa, é saber qual é o seu caminho da vida. Falei mais da mediunidade porque é o tema que eu acho que é comum, ainda é, né? Ainda não proibiram, mas tão, a coisa está avançando bastante. Enquanto não for proibido falar de mediunidade no Espiritismo, quando for, vou continuar falando, mas vocês vão ficar escandalizados quando forem convencidos que mediunidade e Espiritismo não tem nada a ver. Bem, gente, então é um tema comum, falamos por conta disso e para defender que continue sendo, né? Mediunidade e magnetismo ainda são temas espíritas e vão sempre ser, apesar de boa parte dos dirigentes hoje atuarem contra as duas coisas. Assuntos para o Apocalipse, para o curso, né, o módulo sobre magnetismo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter levado reflexões sérias para a vida de vocês. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre nos ilumine com seu sorriso radiante. Fiquemos atentos a uma coisa. Apesar de tantos ataques, Espiritismo tem todas as chaves. Pergunte ao teu anjo da guarda. Insistentemente, não é pergunta estúpida de criança mimada. É todo dia. Até entender a resposta. Anjo, qual o propósito da minha vida? Me revela. Preciso entender. Quais são minhas principais tarefas? Pensa. Usa a inteligência. Reencarnei nesse meio. Quais são os meus talentos de atuação nesse meio? Você pergunta. Ora, digamos, você está perdido e vê duas coisas. Ah, estou vivendo num lugar que para não morrer de fome eu tenho que plantar ou pescar. Então você pensa, qual é o meu melhor talento? Não é o que querem que eu faça. Não é o que vão aplaudir ou vão condenar. Qual o meu melhor talento para conseguir produzir alimento? Então precisa pensar sério. O que posso fazer? O que será que Deus gostaria que eu fizesse? Porque o que Deus vai gostar que você faça é o teu desejo mais profundo. Porque Ele quer que você seja feliz. É um exercício necessário e indispensável. Indispensável. Que vocês precisam fazer. Não pode ser leviano, filho. Não pode achar que vou lá consultar em 30 segundos e vou ter resposta. Não. Tem que dedicar reflexão séria. Quais são teus talentos? Como você se sente fazendo coisa A, coisa B e coisa C? O que desperta em ti os desejos mais poderosos e mais belos? Não falo de dificuldade, não falo de medo do iniciante. Falo é algo mais profundo que você tem que aprender a observar. Ora, se você não se dedica a observar os teus sentimentos mais profundos, você será incapaz de entender o que teu anjo guardião fala. Você será incapaz de orientar a própria vida, porque você não sabe o que você sente de verdade. Por isso, momentos de autoconhecimento são tão indispensáveis. Indispensáveis. Parar e ver como eu me senti fazendo esta tarefa. Como eu me senti fazendo aquela. Não é essa estupidez. Ah, que quer que eu faça, espírito? O que é que eu... Não. Tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. Tem que ser algo profundo. Tem que ser algo verdadeiro. Vejamos. Um encontro que vocês fazem, tanta questão de distorcer. Paulo está no deserto. Aparece o Cristo. Não em toda a sua grandeza, mas aparece o Cristo de forma que Paulo vê que a grandeza é imensa. E Paulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? O Cristo não deu uma listinha de coisas para ele. Tá aqui, meu filho, uma lista com 300 itens. Faça isso, tchau. Foi assim? Não. A postura de Paulo é a postura que vocês precisam ter. A pergunta humilde é verdadeira. O que eu devo fazer? Mas teu anjo da guarda não vai te entregar uma lista estúpida. Não existe anjo da guarda estúpido. Entendam isso. São espíritos sempre mais sábios, muito mais sábios que você. Então, não vai ser listinha. Mas, com esta postura honesta, Paulo encontrou a resposta. Porque a resposta não mudou. Paulo já se alimentava servindo a religião. Paulo já se alimentava, já tinha uma paixão profunda em estar vinculado aos grandes profetas de Israel. E o que é o Cristo senão o máximo dos profetas? Entenda, filho. Paulo, no sentido profundo, continuou fazendo a mesma coisa. Apenas ajustou. Ele já tinha encontrado o caminho da sua vida. Ele estava errando em interpretação. Veja como isso é sutil. Se o Cristo dissesse, eu quero que você continue se dedicando a profunda paixão da tua vida. Talvez fosse mal entendido, né? Mas como? Precisou de tempo. Precisou passar por um período de escuridão. Vocês precisam entender isso. Anjo da guarda não vai aparecer e em 30 segundos resolver tudo. Anjo da guarda vai por meio de conversas, cenas, comunicações e etc, ajudar você a encontrar. Não é uma resposta leviana. Mas é preciso que vocês levem a sério a tua encarnação. O grande problema, filhos, é que muitos não querem levar a sério a si mesmos. Tratam-se com um desprezo infeliz. Não. Você é filho de Deus. O que você vai fazer pode e não deve ser espetáculo estúpido. Não deve ser isso. mas é de extremo valor. Você tem que aprender a se dedicar a você primeiro. A pensar, minha vida na Terra é um projeto seríssimo. Tenho que conhecer os detalhes. Tenho que compreender a execução. Tenho que estudá-lo 5 anos, se preciso, para entender o que fazer. Não posso conduzir esse projeto de forma de qualquer jeito. Porque algum alucinado desse disse que eu não posso questionar meu anjo guardião. Vou investigar Allan Kardec e ver como eu posso fazer. Portanto, filhos, se você não se dedicar com seriedade a você mesmo, você se tornará o vosso pior obsessor. O mais terrível espírito das trevas a te atrapalhar, porque você não está se respeitando. Você não está preocupado em conduzir-se de forma correta, e aí não vai ter anjo da guarda nenhum que consiga te ajudar de fato. Por isso eu te peço, filho, você é filho de Deus. Você é muito importante para o universo. Cuida de ti mesmo. Olha com atenção e carinho a tua tarefa. Considera a importância dos teus sentimentos elevados que você tem. E permite que esses sentimentos elevados, conduzido e ajudado pelo mais alto, se expressem na tua vida. E aí você estará no bom caminho. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.